Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 9 de agosto de 2021, segunda-feira, e eu confesso que, ao contrário de outras segundas-feiras, onde eu chego lotado de histórias para compartilhar, que eu nem sei por onde começo, por uma questão de excesso, hoje eu tenho que confessar que eu estou com uma certa dificuldade em imaginar não só como começo ou como eu conduzo esse episódio. Estou sendo muito transparente com vocês. Vocês sabem, o Radinho é sempre feito de improviso, né? É sempre feito sem roteiro. Eu tenho aqui, né, marcadas algumas notícias que eu quero compartilhar com vocês e mais ou menos eu vou criando ou descobrindo algum tipo de conexão entre os assuntos à medida que eu vou falando. Então, ele parece um pouco... como é que são aqueles equilibristas, né, atravessando um abismo numa corda? É uma corda bamba que eu me proponho a atravessar todo santo dia, bastante arriscada, porque obviamente eu posso perder o pé, eu posso perder o fio da meada, né, o Radinho não tem edição, a menos quando eu tenho alguma crise de tosse, aí obviamente eu tiro a tosse ou o pigarro, ou toco o interfone ou alguma coisa assim, mas esse é o meu, é o meu exercício mental e também afetivo diário, que vocês acabam testemunhando e que vocês acabam acompanhando. Mas essa segunda-feira eu começo um pouco sem saber onde colocar o pé, porque a menos que vocês estejam, sei lá, debaixo da cama escondidos, o que faria bastante sentido, né, ou trancados numa caverna, ou seja lá o que for, vocês devem ter percebido que em todos os jornais que vocês abrirem vai estar ali um relato bastante dramático da ONU com relação a mudanças climáticas. Certo? Certo. Dizendo que o gato subiu no telhado, a casa caiu, a vaca vai para o brejo. Realmente é... Isso está em todas as capas de revista, de jornal. Quer dizer, imagino, pelo menos as que eu assino. Eu não sei se provavelmente deve ter algumas por aí que tem algum tipo de firewall, que tem algum tipo de proteção, de barreira contra a realidade chamejante. Pois bem... Isso para a gente aqui no Radinho não é exatamente novidade, porque o que a ONU está fazendo é divulgar aquele relatório do IPCC, que a gente já comentou várias vezes aqui, do painel intergovernamental sobre a crise climática, sobre as mudanças climáticas. A gente já vem comentando faz tempo. Então é que quando vem com a chancela da ONU, opa, a ONU se manifestou. Mas o que me intriga aqui... Bom, tem várias coisas que a gente pode comentar. Eu não vou, obviamente, repassar aqui, vocês devem estar vendo em todos os lugares, só vou dar o link, se vocês quiserem ver. Vocês escolhem BBC, Estadão, vocês escolhem a fonte. Né? Mas tem algumas coisas que a gente consegue eventualmente costurar ou pelo menos conectar com algumas outras notícias ou ideias que podem ajudar a enriquecer o tema. Mas o que me deixa, logo de manhã, bastante desorientado é a incapacidade, ou a dificuldade, ou a quase impossibilidade de fazer com que as fichas caiam. É muito difícil entender, para quem, sei lá, tinha uma outra esperança, um outro sonho, até uma outra formação, né, um pouco mais iluminista, achando que, né, que a informação brilhava no escuro, etc. e tal... A gente imaginava que era só você disponibilizar a informação de uma maneira, sei lá, minimamente atraente, não é? E que isso, obviamente, ia transformar a consciência das pessoas. Mas não. O que a gente tem percebido é que a gente tem aí um sistema imunológico, a gente parece tartaruga, a gente se recolhe para dentro da casca e é muito difícil a gente... É muito difícil cair a ficha. Então, na verdade, é isso que está me bagunçando um pouco a cabeça, sobretudo porque esse final de semana eu acabei assistindo um vídeo que eu vou comentar com vocês, vou compartilhar com vocês, que caiu assim para mim como um bálsamo, caiu como uau, que legal, que bacana, que ótimo, não vejo a hora de comentar isso. Mas na sequência vem aquela sensação, e daí? Né? Que diferença isso vai fazer? Quantas pessoas efetivamente vão preferir essa visão da realidade a qualquer outra visão alternativa que envolve, sei lá, Zoroastro, Osíris, não sei, né? Qualquer outra visão que envolve teorias da conspiração, que envolve os Illuminati, não sei, é muito difícil dizer. Ainda mais porque eu vou confessar acho que foi na semana passada, eu tinha me dado ao não digo ao trabalho, né, mas eu me dei ao esforço, vamos dizer assim, de complementar um acontecimento que foi bastante, sei lá, para mim foi quase, sabe aquela história no Oscar, quando o cara ganha o Lifetime Achievement, né? O cara não ganhou o Oscar, mas ele ganhou o prêmio pela carreira, que foi quando o Instituto CPFL me convidou para participar do Café Filosófico. Pô, eu que não estou associado a nada, né? Um completo marginal, né? Um absoluto, não faço parte da academia, não tenho nenhum tipo de chancela, não sou um empreendedor de sucesso. Então, puxa, foi um convite que muito me lisonjeou. Falei, puxa, isso vai fazer uma diferença danada, né? Que bom, quem sabe isso dá algum tipo de reconhecimento, um pouco de visibilidade, porque é muito difícil a gente conseguir visibilidade nos tempos de hoje. E aí, o que acontece é que depois de um tempo, eu comentei isso com vocês, eu resolvi fazer um adendo àquele vídeo, mas eu fiz eu sozinho, sem uma equipe maravilhosa, sem uma pós-produção extraordinária, sem nada. Sentei na minha escada ali, liguei a câmera, gravei, foi, né? E eu achei que tinha ficado bom, porque eu me coloquei inteiro ali. E aí divulguei nas minhas redes todas, eu devo ter, sei lá, 11 mil pessoas no LinkedIn, eu tenho 5 mil no Facebook, umas 9 mil no Twitter, umas 1.500 no Instagram. Divulguei aos quatro cantos, falando, bom, legal, agora eu posso morrer tranquilo, porque eu pelo menos consegui aqui empacotar ou colocar de uma maneira minimamente consistente aquilo que eu penso nesse exato momento. E aí eu fui ver ontem, tinha 46 views. 46 views. Eu acho que se eu sair correndo pelado pela rua, eu moro numa rua de um quarteirão. Se eu atravessar essa rua pelado, acho que eu vou ter mais views em um quarteirão do que eu tive no vídeo do YouTube, certo? Não que eu tenha nenhum atributo físico extraordinário, tudo na categoria mediana, mas, bom, então, em suma, fica essa sensação curiosa que é uma, a gente poderia chamar, se a gente quiser ser chique, a gente pode chamar de dissonância cognitiva, né, que é essa distância entre aquilo que você imaginava e aquilo que efetivamente acontece, isso para não chamar de decepção. Então você fala, bom, ok, o que a gente está fazendo aqui, não é? Então, desculpa, eu só estou compartilhando isso com vocês, porque afinal, a gente está junto nessa história aqui há quantos anos já, mais de mil e tantos episódios, já até perdi a conta. Mas, pois bem, vamos voltar aqui, desculpa esse pequeno desabafo, é que realmente tem dia que é um pouco mais difícil você ver sentido ou alguma esperança de impacto, alguma esperança de transformação naquilo que a gente faz com a alma inteira, né? Parece aquele poema do Fernando Pessoa, se quer seja inteiro, nada exclua, tá bom, faça isso e tenha 46 views, é o que acaba acontecendo, né? Mas vamos lá, a questão é a seguinte, nesse final de semana, eu estava ali checando os meus e-mails, quando você não tem um emprego fixo, curiosamente a sua caixa postal, ela praticamente fica dominada por newsletters, simples assim, ninguém manda mais e-mail, né, fora do ambiente de trabalho, é impressionante, tem dias que não entra nada a não ser newsletter, ninguém manda mais e-mail nenhum, mas aí veio a newsletter de uma revista que eu assino, que é inclusive fonte aqui de bastante assunto aqui no Radinho, que é a New Scientist. A New Scientist é uma publicação, eu acho que eles são ingleses, e eu acho que ela já nasceu, não é que foi uma publicação que já existia e que passou pela transformação digital. Não, eu acho que ela já nasceu, já pensando nesse cenário digital, de redes, etc. e tal, porque ela faz tudo direitinho. Então ela tem o site, ela tem um podcast bastante bom, ela tem uma boa newsletter, ela faz eventos online e ela sabe se monetizar, tá bom? Tanto é que eu pago, certo? Eu pago. Eu pensei, puxa, mas às vezes ela é um pouco superficial, ela é um pouco pop, o que também faz parte, porque acho que se ela quiser realmente ter uma base maior, ela é mais popular. Então ela acaba às vezes sendo um pouco mais chamativa do que um outro veículo mais tradicional seria. Mas faz parte, os caras estão querendo se sustentar, está correto. Né? Então, depois de alguma relutância, eu resolvi assinar, eu assino, pago lá todo mês, feliz e contente, e eles vêm promovendo alguns webinars que são pagos. Eu lembro que o primeiro deles que eu participei, paguei lá, sei lá o quê, 15 dólares, alguma coisa parecida, Mas aí eu fiquei decepcionado, porque na verdade o título era alguma coisa sobre física quântica, né? Lá vamos nós de novo. E no fim era meio decepcionante, trouxeram um cara meio inexpressivo e no fim não era nada que qualquer raríssimo aqui já não tivesse ouvido antes. Pois bem, então eu recebi uma newsletter e dessa vez, como é o nome do maluco? Deixa eu ver aqui, é um nome, de onde vem esse cara? Pera um instante só que eu já vou dar o nome para vocês. Eu recebi uma newsletter, olha aqui, novo webinar sobre a questão da consciência. Consciência não é aquilo que, né, perturba o Bolsonaro porque ele levou 500 mil pessoas à morte. Não é essa a história, né? Consciência, aqui, né, isso é uma ficção quase, imaginar isso é um completo delírio. Cadê essa história? Onde é que eu pus aqui? Eu vou achar já. Mas o que ele está falando da consciência é isso que você, sei lá, eu acordei de manhã, né, abri os olhos, eu não era a barata do Kafka, né, continuava sendo eu mesmo, né, continuava em excelente companhia, lembrava de tudo, sentia meu corpinho, sentia... Bom, consciência, né, você estar presente no momento, e é isso que esse cara se propõe. Cadê o nome do maluco que eu estou procurando? Tem uma coisa do Elon Musk que é muito divertida, eu vou comentar com vocês já. Mas, e aí eu olhei a cara do cara, careca, com um olhar penetrante, assim, falei, ai meu Deus do céu, o cara tá apelando para aquele estereótipo já meio manjado, né, que é aquele, do tipo o guru, né, ele tem uma cara de algum faquir indiano, ai meu Deus do céu, acho que não vai valer a pena. Mas eu fiquei intrigado, porque essa é uma questão que tem inclusive sido pauta aqui no Radinho várias vezes. E eu falei, quer saber, eu vou procurar alguma coisa do cara. E eu achei um vídeo do... o cara chama Anil, que nem aquela coisa que você bota na roupa, Anil Seth, tá bom? E tem um vídeo dele no TED de 17 minutos que eu recomendo muito. Eu gostei tanto que eu paguei, vou assistir o webinar, vou comentar com vocês, obviamente. Gostei muitíssimo. Muito provavelmente o webinar vai acrescentar muito pouco ao que ele já falou no TED. Mas eu estou gostando da possibilidade de interação. Se eu puder interagir, fazer uma pergunta, já vou ficar super feliz. Vamos ver como é que eu tento explicar aqui a visão dele da consciência. Ele, na verdade, tem um laboratório. Ele é um acadêmico, ele é um pesquisador, ele tem um laboratório lá com super multidisciplinar, tem filósofos, biólogos, gente de realidade aumentada, realidade virtual. Ele tem um laboratório sobre consciência, sobre percepção, e a conclusão que ele chega faz lembrar aquilo que eu comentei com vocês recentemente, empolgadíssimo, claro, do livro do Carlo Rovelli, que é um físico quântico. O Carlo Rovelli, no final do livro dele, Helgoland, que é bastante interessante, ele acaba propondo uma visão do que é a realidade e do que seria a consciência, que acabava se aproximando bastante de um pensador budista que ele descobriu, um pensador budista do século III. E aí eu acabei falando depois sobre budismo, me atrevi onde eu não devia, como sempre. Pois bem, o que acontece é que essa visão do Anil Seth, baseada também em pesquisa científica, em experimentos, etc., inclusive experimentos que ele mostra, eu super recomendo que vocês assistam o vídeo, porque um dos experimentos você pode fazer em casa, inclusive, ele mostra uma coisa muito parecida. E vamos ver se eu consigo traduzir isso para vocês sem recurso de vídeo, sem recurso visual, né? Só com recurso da nossa imaginação. Pois bem, imaginação talvez inclusive seja um bom começo, porque à medida que eu estou falando, se eu falar, olha, vocês imaginam aí que, né, você está sentado numa mesa, você coloca os seus dois braços em cima da mesa e alguém coloca no seu braço, por exemplo, esquerdo, alguém coloca uma cartolina para você não enxergar o seu braço esquerdo. Então tem lá uma cartolina, uma divisória, que você não vai enxergar o seu braço esquerdo. E aí ele coloca no lugar um braço de borracha, que obviamente não é seu, né? E que aí o que acontece, bom, você está olhando para frente, ao invés de ver o seu braço esquerdo, você está vendo um braço de borracha. Aí o que acontece? Na sua frente tem lá um cientista que ele vai pegar, por exemplo, uma escovinha muito delicada, alguma coisa muito gostosinha, e ele vai passar ao mesmo tempo na sua mão, que está escondida, e na mão de borracha. Então, você está sentindo, na mão de verdade, aquela carícia, certo? Mas você não está vendo. Mas você está vendo um braço de borracha recebendo o mesmo carinho, mas você não está sentindo nada. O que acontece é, depois de pouquíssimo tempo, o cérebro começa a misturar as coisas. E aí a prova de que ele mistura as coisas é que, se subitamente, para seu absoluto pânico e surpresa, né, vem um outro cientista com uma faca na mão e espeta na mão de borracha, você puxa a mão esquerda, como se a sua mão estivesse ameaçada. Ou seja, o seu... Bom, então, eu acabei de contar um experimento, vocês provavelmente conseguiram, dependendo do meu talento, visualizar a cena, né, o cara puxou a mão errada. Não, puxou, mas o que é mais interessante é que, se vocês conseguiram visualizar, isso já demonstra uma coisa que eu vou tentar contar aqui a seguir. A questão é a seguinte: a ideia do cara é que nós não estamos conectados na realidade em tempo real, né? Não é que os seus olhos são uma janela para o mundo, né? Não é que você está no momento presente, né? Naquele momento do presente absoluto, né? Um segundo para trás é passado, um segundo para frente vai ser o futuro, né? Que você está ali em cima de uma navalha, de uma corda bamba, né? De um momento que praticamente inexiste. O presente é muito difícil conceber esse presente, porque quando que ele vira passado? Bom, então, mas essa noção de que você está consciente no momento presente, que você está ligadão, todo mundo se acha ligadão, né? Eu ia falar inclusive do corno elétrico, mas deixa para lá, não vamos ser chulos, mas todo mundo acha que está ligado no presente. Então, pois bem, talvez não seja bem assim. E aí a questão é a seguinte, isso que é o mais interessante, vamos ver se eu consigo traduzir isso para vocês. O nosso cérebro tem limitações inúmeras, né? Você não tem uma memória infinita, né? Você não tem uma capacidade de processamento infinita, você não tem energia infinita. Não é que, se eu quiser pensar 20 vezes mais rápido, eu vou, né? Meu cérebro vai engatar primeira, terceira, quarta, quinta. Não, teu cérebro, coitado, ele tem limitações ali de tamanho, de capacidade, de energia. E olha que ele já consome energia pra caramba, mais do que isso não dava, certo? Certo, ele tem limitações. Então, o que acontece? O que a gente tem que imaginar é que o cérebro, ele está dentro de uma caixa preta, que é o seu crânio, certo? Crânio. Ele está dentro de uma caixa preta, é isso, ele é simplesmente um quilo e tanto de carne, né, de matéria orgânica, trancado numa caixa preta. Ele não sabe nada, em princípio ele não tem relação direta com nada, ele não tem a menor ideia do que está lá fora, mas, por coincidência, ao longo da evolução, a vida desenvolveu o quê? Sentidos. Então, aí tem dois olhos espetados ali que mandam para ele o quê? Sinais elétricos. Não é que o olho manda uma imagem, o olho manda sinais elétricos. Aí você tem dois ouvidos, né, que mandam o quê? Sinais elétricos. Aí você tem narinas que mandam sinais elétricos, você tem pele, boca, sexo, que mandam sinais elétricos. Então, o cérebro é simplesmente uma pelota ali que está recebendo um monte de sinais elétricos. E como é que ele interpreta isso? Bom, alguns sinais elétricos ele vai aprender ou vai inventar uma maneira de interpretar como se fossem imagens do mundo externo, certo? Certo. A mesma coisa com sons. Alguns impulsos elétricos ele vai interpretar como se fossem sons externos. E aí tudo mais, o seu corpo, a percepção do corpo. Então, na verdade, o cérebro está trancado, ele não tem contato com a realidade externa, o que ele recebe são sinais elétricos. Isso por si só já é uma coisa para a gente pensar um pouco. A segunda questão é que ele precisa de tempo para processar essas histórias. Então, quando ele tem que processar uma informação visual, isso demora. Isso demora. Quando ele tem que processar uma informação que veio, por exemplo, do tato, é mais rápido. É relativamente simples. Agora, quando ele vai processar uma informação auditiva, é meio lento, mas é mais rápido que a visual. Então, ele processa essas informações em tempos diferentes. Isso me faz lembrar, eu estava tentando imaginar aqui se tem alguma maneira de contar essa história um pouco diferente. E eu me lembro que logo, eu já devo ter contado isso para vocês, aliás, depois eu conto essa história um pouco melhor, mas antes de me formar em comunicações, eu me formei em rádio e TV, eu fiz um bom tempo de engenharia, bom ou péssimo, talvez um péssimo tempo de engenharia, porque eu não fui muito feliz. Não é? Mas eu tinha que fazer um trabalho de formatura, eu devo ser um dos poucos caras que largou a poli, mas entregou o trabalho de formatura, é uma coisa meio contraditória, eu sei, e eu fiz meu trabalho de formatura em um restaurante. vocês verem como eu já não estava muito, né, muito afim da carreira normal de engenheiro. O que acontece é que tinha lá um anúncio de uma rede de restaurantes, que era o restaurante América, que acabou se consolidando como um negócio de sucesso, tal, mas eles tinham acabado de abrir, e eles queriam um estagiário de engenharia de produção, lá fui eu. E acontece que eu conheci lá um dos sócios, gente inteligentíssima, gente super capaz, tal, gente chiquérrima, né, todo mundo era chique. E aí o cara queria, de alguma maneira, que rendesse mais o negócio. Então, uma das possibilidades era, eventualmente, aumentar a rotatividade das mesas. Como é que ele podia girar mais, né? Girar mais, gira, atende mais rápido para que venha um outro cliente, né? Ele queria, com a mesma capacidade, simplesmente faturar mais. E aí toca eu lá, né, tentar entender como é que funciona um restaurante, que afinal já é um modus operandi bastante consolidado, fascinante, se aprende muito, extremamente interessante, para ver, bom, o que dá para mexer por aqui. Quando você é engenheiro de produção, você acha que o mundo está esperando você chegar para realmente botar ordem na casa. Não é bem assim. Mas, de qualquer maneira, ainda tinha essa visão. E aí toca entender como é que funciona, por exemplo, um pedido. E aí acho que isso pode ser uma boa metáfora para o cérebro. Vamos imaginar que você, mesmo sendo um restaurante chiquérrimo, tal, você peça um bife com arroz, feijão, batata e fritas e salada. Tá bom, você pediu um bife, arroz, feijão e fritas, certo? E um suco de laranja, ok? Ok. Aí você faz esse pedido ele é levado... para dentro da cozinha, você tem uma interface ali que chama boqueta, que é por onde os pedidos entram e saem, tá legal. Aí vem a seguinte questão, né? Você fala, bom, então eu vou ter que, se a gente quiser acelerar essa história, os pratos têm que chegar mais rápido, né? A gente tem que acelerar a velocidade de produção dos pratos. Será que tem alguma maneira? Aí você fala, bom, o que tem nesse prato? Né? Tem arroz. Será que dá para fazer o arroz mais rápido? Será que dá para fazer o feijão mais rápido? Será que dá para fazer as fritas mais rápido? Mas o que acontece? Tem o bife. Né? Quando você tem carne, não tem o que fazer. A carne vai demorar mais do que o resto. Simples assim. A carne vai demorar mais do que o resto. Então, você pode acelerar quanto você quiser a batata frita. Não adianta, porque o prato vai ter que sair ele todo junto. Certo? Você não vai mandar para o cara, ó, chegou sua frita, chegou o arroz, chegou o feijão, espera um pouco que daqui vem a carne. Né? Não, você tem que trazer tudo junto. Certo? Certo. Mais ou menos como a sua consciência. A sua consciência é o prato que tem o arroz, feijão, a batata, tudo junto. Só que acontece o seguinte, por mais que eu tentasse lá genialmente incrementar a velocidade da batata, não importa, o que determina o tempo é a carne. Simples assim. Então, né, na nossa percepção é uma história parecida, né? Mesmo que as coisas estejam chegando ao mesmo tempo, olha, chega um pedido para um PF, um prato comercial, né? Mesmo que o pedido chegue, ele, para ser preparado, algumas coisas demoram mais, né? E o que demora mais, no caso, é a carne. Tá bom? No nosso caso, da nossa consciência, vamos voltar para a nossa consciência, talvez seja a visão. Então, o que acontece? Na hora que o cérebro consegue costurar essas histórias todas, espera um instante só, segura um pouco a informação do ouvido, segura um pouco a informação do tato, eu ainda estou processando aqui a visão, opa, agora eu juntei tudo e devolve. No que você tem essa noção, né, dos cinco sentidos funcionando juntos, teve uma fração de segundo de demora, uma fração de segundo, ou seja, para o cérebro entregar para você a consciência, já passou algum tempo. Então, a sua noção de consciência, ela está atrasada. Então, você está sempre atrasado, você não está vivendo no presente. Você está vivendo, na verdade, no passado. Mas tem uma questão mais interessante aqui, que eu vou voltar para a questão do restaurante. Quando você trabalha num restaurante e alguém pede feijão, você não vai começar a separar o feijão, botar o feijão de molho, cozinhar o feijão. Não, não. Se cada pedido que fizer o cara começar do zero, você está frito, né? Imagina, não vai ficar pronto nunca, né? É o que acontece quando você chega num restaurante e pede um prato diferente. Se você pedir um prato diferente, vai demorar muito mais, certo? Certo. Por isso que raramente você tem algum restaurante que permite que você peça alguma coisa fora do cardápio. Por que que num restaurante comercial as coisas vêm mais rápido? Porque o cara, ele já sabe, ele já tem um modelo preditivo. Ele fala, olha, hoje... Está um dia bom, está um dia bonito, eu já vou deixar pronto aqui sei lá, 100 pratos de arroz, 100 pratos de feijão, né? Eu já vou deixar mais ou menos preparada essa quantidade, no final eu só dou um tapinha, só finalizo e sirvo. Ou seja, quando você faz um pedido na boqueta do restaurante, ele não começa tudo do zero, né? Muita coisa ali já foi prevista, então já está quase pronta. Eventualmente, se tiver algum pedido, olha, o cara quer mais pimenta, quer mais... Ok, tá legal, desculpa, vou demorar um pouquinho mais porque eu vou colocar cebola, sei lá eu. O que o cérebro faz, na verdade, aí vem a questão muito interessante, a gente já comentou isso aqui no Radinho, é que, na verdade, o cérebro, já sabendo que ele está sempre atrasado, ele faz uma coisa preditiva. Então, ele já imagina... Eu contei isso para vocês, que na verdade a nossa própria visão, acho que eu falei isso na sexta-feira, a nossa própria visão, quando o olho capta essa informação, antes de mandar para o cérebro, ele já manda ali um modelo preditivo de movimento. Eu falo, olha, está vindo uma bola ali, eu acho que ela vai para cá. Então ele já manda uma informação, já não manda informação, ele já canta a bola, por assim dizer. O olho canta a bola, né, para acelerar um pouco essa história. Para o cérebro, coitado, não levar a bolada na testa. Então, o olho já manda uma previsão de movimento. Olha, eu acho que está vindo uma bola da esquerda para a direita. E o que o cérebro faz é uma previsão. Bom, nesse meio tempo, aquela bola que já estava andando, a hora que eu mandar essa informação de volta, ela deve estar ali. E é assim que você consegue... Eu não consigo, porque eu sou uma... Bastou dizer a palavra bola, eu já sou... A minha incompetência atinge o nível máximo, né? Qualquer coisa esférica, que, sobretudo as que quicam, para mim representa uma dificuldade intransponível. Mas, pois bem, então, por isso que um goleiro pega a bola. Ele não está vendo aquilo em tempo real. Na verdade, o cérebro está prevendo a trajetória, porque, afinal, ele... Né, a vida inteira ele foi aprendendo a prever, ele já está bastante bom em previsão, né? Ele já incorporou mais ou menos como funciona a gravidade, como funcionam várias coisas, então ele prevê. Então, muito da sua percepção, e aí vem a questão mais interessante, não é que só que você vive no passado, não é só que a gente vive no passado, você, na verdade, o que você está experimentando do mundo é o cérebro prevendo o que deveria ter acontecido. Por isso que, às vezes, a gente se assusta. É quando você toma um susto, ou quando você se surpreende, você, né, uau, o que aconteceu aqui? Ou mesmo uma ilusão de ótica. É porque o cérebro insiste em te apresentar uma previsão, só que a previsão está errada. Né? O que está acontecendo na realidade não bate com a previsão do cérebro. E o cérebro não consegue corrigir isso a tempo. Isso é extremamente interessante porque é como se nós estivéssemos vivendo num sonho perpétuo. Né? O cérebro está sonhando a realidade. Né? Então a realidade social, a realidade de um grupo, é uma alucinação coletiva controlada. O que é extremamente interessante, né? A gente fica achando que a alucinação é só quando o cara ingere estranhas substâncias psicotrópicas, não é? Ou quando o cara acredita no Bolsonaro. Não. Na verdade, a ideia dele é que a nossa consciência, a maneira como a gente está experimentando o mundo, vocês estão me ouvindo agora, é, na verdade, uma alucinação de uma pelota, né, meio molhada dentro da sua cabeça que não consegue, em tempo real, saber o que está acontecendo. Ela simplesmente apresenta o que ela imagina que vai ser o mundo na hora que a informação chegar no seu colo, né? Que você perceber essa informação. Uau! É muito interessante, porque no final do TED, ele ainda tenta... Porque, convenhamos, essa é uma conclusão bastante perturbadora, né? A gente sente... que a gente está vivendo no presente. A gente sente que a gente está entendendo tudo. A gente sente que a gente não está deixando passar nada. Mas, na verdade, não. Essa é simplesmente lá é o prato comercial que o cérebro te serve. Né? Muita coisa ali está requentada. Né? Aí, de repente, quando chega lá, né, o cliente fala, pô, desculpa, mas eu queria, para mim, feijão, tem que ser feijão preto, porque eu sou carioca. Pronto, é um choque. Aí o cara fala, putz, eu não podia prever que um carioca tivesse uma outra concepção do que é feijão. Né? Então, pois bem, isso é para mim, eu estou gastando aqui metade do episódio, basicamente, com essa história, porque a questão é, e daí? O que que você faz com isso? No final, ele tenta fazer ali uma forçação de barra, dizendo que isso deveria nos tornar mais, sei lá, solidários, mais compreensivos. Eu ainda não consegui fazer essa ponte, eu juro que não. Né? Como é que você salta de uma concepção, de uma noção dessas, que aliás, não sei se vocês leram Yuval Harari, eu vou dar o link aqui para o Leia Vale a Pena, acho que eu comentei dois livros do Yuval Harari lá, acho que eu comentei o Homo Sapiens e comentei aquele 21, não sei o quê, para o século 21. Yuval Harari já fala uma história parecida, que na verdade a gente, nosso sistema operacional são histórias, que a gente gosta de histórias. Mas isso é muito mais profundo e muito mais, na verdade, isso não é filosofia, isso não é uma coisa que você pode acreditar se quiser, né? Ou não é uma questão de opinião, isso são experimentos científicos. Não é? Se você não quiser acreditar, também é um país livre, mas a questão é, o que que você faz com isso? Que impacto que isso tem na convivência humana? Que impacto que isso tem na ética, na justiça? Boa pergunta, né? Na questão do, quando a gente vê budismo, que tem uma coisa meio parecida, né? Mas se bem que de uma maneira simplesmente filosófica, ele ainda tenta colocar algum tipo de código de comportamento, de convívio, porque ele introduz essa outra noção, que aí sim é completamente delirante, que é da questão das reencarnações e do karma, e é melhor você se comportar direito, senão da próxima vez você nasce um filho do Bolsonaro, alguma coisa, né, mais ou menos próximo do animal, assim. Então eles colocam essa historinha, né, de novo, ó, faz aí direitinho, senão você vai ver no futuro, você vai ver o que vai acontecer com você, né, você vai nascer num país onde, sei lá, a mulher não pode se vestir como ela quer, você vai nascer num país onde você não pode publicar nada, senão você vai preso, não é? Não. Então é curioso porque ele fez aí, né, o budismo faz esse salto um pouco estranho, né, colocando várias questões aí transcendentais, mas, em suma, eu ainda estou tentando na minha cachola aqui achar, se eu conseguir fazer essa ponte, se eu conseguir de alguma maneira incorporar essa descoberta com alguma coisa que nos leve a ser um pouco melhor do que a gente tem sido ultimamente, eu prometo compartilhar com vocês. E tem uma questão curiosa aqui. Bom, eu já falei dessa história do crises climáticas. De novo, é curioso, a realidade está batendo a nossa porta, né? Mesmo quando a gente pega a questão da variante Delta, que já está dominando o Rio de Janeiro, que os países estão, né, aí de quatro. As pessoas continuam vivendo na sua própria fantasia mental. Né, a gente tem um apego à fantasia mental muito grande, a realidade é quase que. E aliás, isso me faz uma. Já que eu estou pensando em natureza aqui, em planeta, conversando com a minha mulher nesse final de semana, eu falei, é uma coisa curiosa, não é? A gente nasce num planeta absolutamente extraordinário, né? Que você olha para o céu estrelado, você vê galáxias, você vê planetas, você vê coisas magníficas, nebulosas, que coisa sensacional. A gente está a uma distância do Sol magnífica, a gente tem estações, a gente tem uma vida pululante, variada. Nossa Senhora, o mundo é uma experiência tão intensa, tão absurda. A gente está agora, talvez até tarde demais, descobrindo a riqueza e a potência, a beleza, a inteligência da vida orgânica. E aí o que acontece? A gente prefere, né, ficar olhando para uma telinha de 6 polegadas. A gente prefere viver num mundo imaginário. Então, volta a questão, até que ponto a gente vive na realidade? Pelo visto, não muito, né? Porque a gente está cercado das coisas mais absolutamente milagrosas, esplêndidas e magníficas, que a gente mal consegue entender a riqueza e a beleza, mas a gente prefere passar uma tarde jogando Xbox, né? Ou prefere passar uma tarde vendo TikTok. Isso é uma questão muito curiosa, mas desculpa, eu só estou compartilhando com vocês aqui algumas coisas completamente insanas. Eu comentei da história da engenharia, há um grupo de ex-alunos da minha faculdade, da minha, vamos chamar de alma mater, que é uma palavra bonita, e é da faculdade que eu fiz, que é a ECA, eu fiz a Escola de Comunicações e Artes da USP, um grupo de veteranos ali resolveu fazer um projeto que tem site, tem Instagram, tem canal no YouTube e tal, chamado Agora ECA. Que obviamente é um trocadilho entre agora e ágora. Ágora era praça, né, em Atenas, na Grécia Democrática, a Ágora era onde, a praça onde os cidadãos democratas decidiam tudo, né, a Ágora. Pois bem, um projeto bacana, eles foram atrás de ex-alunos e eu contribuí com 2 vídeos, se eu não me engano. Mas o que é engraçado é que um vídeo meu, eu não lembrava que tinha ido ao ar, mas é justamente o vídeo onde eu conto que eu... como que eu saio da Poli, vou parar na ECA, o que que aconteceu, por que que aconteceu, e também com algumas dicas de carreira, né? Não é uma história que mamãe vai gostar, papai vai gostar, porque ninguém quer que o seu filho dê uma guinada de 360, como diria a loira do Tchan, não é? Dê uma guinada de 180 na sua carreira, não é uma coisa que alguém vai recomendar na escola, mas eu sei que muitas pessoas, né, acabam indo parar na carreira errada, no curso errado, e ficam hesitando com relação a fazer algum tipo de mudança mais brusca. Então eu conto um pouco dessa mudança mais brusca, e eu tinha esquecido disso, está publicado, então vou dar o link para vocês, caso vocês tenham curiosidade. Mas acho que o que vale a pena aqui, já que eu toquei nesse assunto, é resgatar a conversa que eu tive com o Emanuel Machado, que aí sim é uma conversa de alguém que realmente parou, falou, cara, tô no rumo errado, para tudo, eu quero fazer outra coisa completamente diferente. E ele imagina, já estava trabalhando como advogado, e aí ele sai do país, vai estudar gastronomia, vai estudar culinária, e vai fazer curso de chef, e acaba fazendo uma carreira completamente diferente na Austrália. É uma história maravilhosa, ouçam aí a história do Emanuel. Aliás, tem essa história do restaurante, acho que se ele ouvir, acho que ele vai entender um pouco bem a dificuldade que é você trazer um prato onde tudo chega ao mesmo tempo, embora cada coisa tenha o seu tempo diferente. Então vamos mudar de assunto um pouco? Tem a BBC Brasil, eu já percebi que a editoria ou a linha editorial da BBC é a seguinte: eu não vou competir com o G1, eu não vou competir com o Estadão, eu, na verdade, eu vou trazer coisas aqui interessantes para as pessoas verem. Então não é hard news necessariamente, né? Eles acabam mostrando coisas que têm um pouco mais de pesquisa, um pouco mais de, né, de compromisso menor com o presente instantâneo. É como se fosse uma revista. E aí, uma das coisas interessantes que está na BBC Brasil é uma reportagem sobre como os holandeses viraram os mais altos do mundo. E aí, eu não sei se vocês já foram para a Holanda, mas eu me lembro, primeira vez que eu fui, eu não tinha. Eu fui de trem, foi década de 90, isso, 91. Estava lá em Berlim, pegamos um trem e fomos para Amsterdã. Você chega em Amsterdã, eu tenho uma altura um pouquinho acima da média. Eu não sou necessariamente um cara de 2 metros de altura, mas eu sou um pouquinho mais alto, por exemplo, que meu próprio pai, né? Então eu estou acostumado aqui no Brasil a circular e ver pessoas com estatura mediana um pouco mais baixa. Tá bom, cheguei na Holanda, me senti um absoluto anão. Eu me senti verticalmente desfavorecido porque eu estava cercado de gente muito alta, uma sensação estranhíssima, muito alta. E agora ela está confirmando isso, eu não tinha ideia, mas realmente a Holanda é o país onde a média de altura é a mais alta do mundo, é tipo 10 centímetros mais alto. Se você pegar a média americana ou a média brasileira nem se fala, né? Os holandeses são muito altos, então não é incomum as pessoas terem 1,90m, 2 metros e tal. A questão é, por que que eles são tão altos assim? Eles sempre foram tão altos? E aí eles têm lá registros, né, ao longo de décadas, de gerações e gerações, eles têm registros da altura das pessoas, comparando no mundo todo, e descobriram o seguinte: não, os holandeses, sei lá, algumas gerações atrás, há 150 anos atrás, eles talvez fossem os mais baixos da Europa. O que que acontece que os caras espicharam? Você pode imaginar várias coisas. Né? Não vai pensar que é milagre, pelo amor de Deus. Então o que pode ser é o seguinte: é talvez genético, de repente os caras têm uma composição genética especialmente favorável, mas o que é estranho, porque eles eram baixinhos, então será que é genética? Não faz sentido. Ou será que é a alimentação? Ou será que é a maneira como as crianças são, né? Sei lá, o cara joga basquete desde 2 anos, sei lá, alguma coisa que eles picha. Aparentemente vale a pena assistir, que é divertido, porque acho que tem um pouco dos dois. Então, eles, por coincidência, eles têm ali um potencial genético para crescer se as condições forem favoráveis. Se as condições forem favoráveis, eles continuam baixinhos. Se as condições forem favoráveis, eles crescem mais. E quais são essas condições favoráveis? Talvez a questão do queijo, do cálcio, do leite. Os holandeses comem muito queijo desde muito novo, então talvez essa disponibilidade do cálcio desde uma tenra idade ajude os caras a crescerem. Talvez o fato dos caras terem menos desigualdade, vejam que interessante essa história, eles têm menos, um país bastante justo, não tem tanta concentração de renda quanto tem nos Estados Unidos, por exemplo. Então, talvez tudo isso faça com que a média seja um pouco mais alta. Eu achei interessante, porque foi uma constatação que eu tinha tido, mas tinha esquecido completamente. Então, é um fato, mas o que é interessante quando a gente fala de genética, não é que existe um gene que determina a altura, né? Na verdade, não é lá um botãozinho que... Aliás, não sei se vocês leram Monteiro Lobato quando vocês eram crianças, eu sou da geração que lia Monteiro Lobato, e tinha um livro que chamava A Chave do Tamanho, né? Em que a Emília, a boneca, vai para algum lugar, não sei exatamente aonde, no céu, né? Em que você tem várias chavezinhas ali, né? Numa época que não era digital, as coisas eram alavancas, não é mesmo? Então ela mexe numa alavanca lá e ela muda o tamanho das coisas. Então não é a chave do tamanho da Emília, do Monteiro Lobato, não, pelo contrário. Na verdade, a altura de uma pessoa, ela é uma combinação de milhares de genes. Milhares de genes, né? Milhares. Para o cara ser mais alto, não é só falar assim, faz ele espichar. Bom, você tem que mandar o osso espichar, você tem que mudar a circulação, você tem que mudar um monte de coisa. Então vejam só, até aquela esperança que a gente tinha que a genética fosse mais ou menos como código de computador, né? Você vai lá, muda numa variável só e está tudo ok. Não, né? Eles têm uma combinação de fatores genéticos favoráveis. Mas eu achei curioso, né? Voltando para uma questão curiosa aqui também, o que tem isso aqui? Isso eu posso contar, mas tem uma notícia que saiu no Estadão. Eu estranhei sair no Estadão, porque esse não é o tipo de coisa que os jornais brasileiros têm coberto, né? Os jornais brasileiros ainda estão naquela adoração do Elon Musk. Mas o que o link do Estadão fez foi traduzir um artigo do Washington Post, né? E o que acontece é que os Estados Unidos já estão olhando para o Elon Musk com outros olhos. Tanto é que o título dessa reportagem do Washington Post, que está no Estadão em português, é: Elon Musk é um gênio do marketing, já estou vendo muita gente aplaudindo aí, ou um narcisista? O título até que é bondoso, porque ao longo do artigo, o que eles ficam colocando ali é suspeita que ele seja um mentiroso que não entrega, né, que promete coisas impossíveis e um completo irresponsável. Por que eles estão dizendo isso? Porque, mas e o Tesla? Ok, mas o que acontece é que mesmo no caso do Tesla, ele já fez várias promessas que não sei se vão se cumprir, a questão do carro um dia ser autônomo, mas eles estão falando especificamente aqui de um outro projeto dele, de uma outra empresa que ele acabou encampando, chamado Solar City, Cidade Solar, que na verdade era de uns parentes dele, a empresa não estava muito bem das pernas, ele encampou, e a questão é, ele deu para esse projeto o nome de Ícaro, o que pelo visto ou é uma ironia ou demonstra uma completa ignorância da mitologia grega, porque se o cara está fazendo um projeto de energia solar, sol, certo? Sol, e você chama de Ícaro, quem lembra da história do Ícaro? Vamos lá, a história do Ícaro é a seguinte, você tem em Creta, certo? Um labirinto onde, não, o rei pegou lá, teve um cruzamento, não vou entrar em detalhes sexuais da história, mas tem lá um cruzamento um pouco estranho, né, que não devia ter acontecido, e nasce um monstro, que é um homem fortíssimo com a cabeça de um touro, é o Minotauro. O que você faz com o raio do Minotauro? Né? Então você coloca o Minotauro dentro de um labirinto para ele não conseguir escapar, certo? Certo. Então, mas para construir um labirinto você tem que ser um arquiteto extraordinário, porque senão o Minotauro foge. E o que acontece? O rei de Creta, Minos, que chama? Não, boa pergunta, não lembro. Ele contrata um arquiteto extraordinário, que é o Dédalo, ok? E o Dédalo constrói o labirinto. Aí o rei fala: bom, quer saber? Eu não quero que você nunca mais construa nada para ninguém, então eu vou te trancar junto no labirinto, você não vai conseguir escapar. E o labirinto era tão bom que o Dédalo também não tinha como escapar. E, além do mais, tem o raio do Minotauro, não é bom ficar dando bobeira. Certo? Certo. Mas acontece que Dédalo era um cara engenhoso, E ele estava lá, ele foi trancado junto com seu próprio filho, que chamava Ícaro, certo? Ícaro é o filho de Dédalo. O Dédalo falou, meu, a gente vai escapar daqui voando, vamos fazer o seguinte, junta aí, tem um monte de passarinho por aqui, junta as penas, eu vou pegar cera de abelha, eu vou fazer umas asas com essa cera e com as plumas e a gente vai sair daqui batendo asas. Aí o filho fala, pô, pirei, adorei, né? Vamos nessa. Aí o Dédalo faz dois pares de asas, bota asa no filhinho, bota asa nele mesmo, e ele fala, cara, a gente vai sair daqui voando, mas isso daqui é feito de cera. Então, não se empolgue, não vá muito alto, porque se você for muito alto, você vai chegar perto do sol, a cera vai derreter. Aí o filho, aham, aquela coisa do tô ligado, né? De novo, tô ligado, não precisa, né? Eu sei tudo, porque afinal, quando você é adolescente, você efetivamente sabe tudo, você nunca mais vai ter tanta certeza na vida quanto na sua adolescência que você não sabia rosca. Bom, o Ícaro se empolga, óbvio, eles saem dali voando, o Dédalo tá ali feliz da vida, escapei desse perrengue. O Ícaro se empolga com a velocidade, né? Mais ou menos como quando você dirige um carro da Tesla de 0 a 100 em 2 segundos. Ele começa a subir, subir, subir. O que acontece? A asa derrete. O Ícaro cai e morre. Então vamos lá. Ok, obrigado. Né? Isso, aliás, serve para ilustrar uma coisa que eu estou sempre falando para vocês, que é uma coisa que os gregos já nos avisaram há muito tempo, que o maior risco da natureza humana é essa história de você achar que você está ligado, que você está vendo tudo, que você sabe tudo, que você tem certeza, essa sensação de que você está embriagado, né, embriagado com a sua própria certeza, em grego se chama ibris. Esse é um grande mal. Os gregos tentaram avisar, não adiantou muito, veio o cristianismo, disse que o problema é você botar a mão no pinto, ou sei lá o que, gostar de... Então, pois bem, mas o problema é ibris, tá bom? O problema não é o que você faz com pinto ou com outros orifícios, tanto faz. O problema é o raio da ibris. Certo? Certo. Ele avisou, não adiantou. Bom, não avisou, então o Ícaro caiu, morreu. Então agora imagina só, você fazer um projeto que já é controverso, né, de você encampar uma empresa solar, e dar o nome de Ícaro já não é um bom sinal. Né? É sinal que você vai se empolgar e vai cair lá de cima. E o que acontece é que agora os investidores e mesmo a justiça americana estão começando a questionar se o Elon Musk é um genial, um otimista, incontrolável, ou se ele é simplesmente um mentiroso que não tem o menor senso de responsabilidade, né? Que talvez, sei lá, o Tesla talvez dê certo, mas aí tem várias questões que ele não lida direito, né? Baterias que pegam fogo, carros que batem sem mais nem menos, né? O projeto espacial, vidas estão em jogo. Então, até que ponto a gente pode investir, apostar as nossas vidas nas mãos de alguém que é um irresponsável? Então tá aí, não sou só eu falando, tá aí, né, o link, o Estadão. Tem uma história, agora eu vou, uma história que é curiosa aqui, eu tava falando do aquecimento global, do relatório do IPCC, da ONU. Tinha um outro artigo aqui na CNN, não foi na CNN não, onde é que foi? Os caras estavam analisando as eras glaciais. O que acontece é que lá 70, sei lá quantos milhões de anos, a Terra tinha virado uma bola de gelo e ninguém sabia por quê. E aí os caras, depois de muita pesquisa, eu vou dar o link para o artigo, obviamente, tem que o cara está vendo o isótopo, não sei o quê, não sei aonde, aquelas coisas que realmente beiram. É engraçado, né? A gente consegue avaliar o passado do planeta vendo isótopos de elementos radioativos com meia-vida, e o cara prefere acreditar em astrologia. Tá certo, ok, Quiroga, tá ok, vamos lá, Quiroga, o que mais? Pois bem, então os caras conseguiram, depois de analisar as coisas mais delirantes possíveis, chegar à conclusão é que naquele momento da história do planeta, o nível de gás carbônico caiu rapidamente. Por quê? Eles ainda estão estudando, mas o nível de gás carbônico caiu. No que ele caiu, o planeta gelou. Simples assim, porque a temperatura caiu. Ok, a temperatura caiu, o planeta gelou. Quanto que a temperatura caiu? Uns 2 ou 3 graus. Você fala, bom, está aparecendo essa história de aquecimento global. Mas a diferença é a seguinte, o geólogo fala, não, mas olha, essa temperatura caiu num tempo que para nós, geólogos, é um piscar de olhos. Ela caiu em 300 mil anos. Aí você fala, uau, 200, como é que é? 2 graus em 300 mil anos. Fez o planeta virar uma bola de gelo? Aí vem uma questão que eu já comentei com vocês. A gente está subindo a temperatura do planeta em 1 ou 2 graus em 100 anos. Em 100 anos, em 200 anos, não são 300 mil anos. Se 300 mil anos é um piscar de olhos para a geologia, o que, que são 200 anos de revolução industrial, motor a combustão, agricultura intensiva, pecuária intensiva? Cara, um dos problemas, eu já comentei isso aqui no Radinho, não é só o quanto a gente está produzindo, é a velocidade. O mundo não consegue se adaptar a tempo, nem a nossa própria tecnologia consegue se adaptar a tempo. E aí o que acontece? Eu vou dar um link aqui para uma reportagem da BBC, que os países mais pobres não conseguem lidar com o impacto. É lógico, né? Uma coisa é você ter uma inundação na Alemanha, provavelmente daqui a um ano está tudo bonito de novo. Agora, uma inundação, pega aí qualquer país da Ásia, na Indonésia, cara, dançou, arruinou o país, é que nem o terremoto do Haiti. O Haiti foi, se fosse aquele terremoto do Haiti tivesse sido no Japão, em 5 anos estava tudo igual, tá tudo bonitinho de novo, né? A Alemanha foi bombardeada até a Idade da Pedra e voltou em uma década, essas 2 décadas, está tudo ok. Agora, países mais pobres não conseguem pagar essa conta. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Tem uma história curiosa aqui, vamos falar de digital, da Apple. A Apple sempre teve esse discurso que a gente respeita a sua privacidade, o Google não respeita, a gente respeita, a sua privacidade é sagrada, o seu iPhone é inviolável. Eles acabaram de dar uma mega pisada na bola, não sei quem de vocês tem iPhone. A questão é que eles resolveram se engajar na luta contra a pedofilia, contra o tráfico de imagens, de pornografia infantil, né? E aí o que acontece, como é que eles resolveram fazer isso? Ah, olha, para combater, a gente vai olhar as fotos que você tem no iCloud, para ver se por acaso você não é um pedófilo. Não satisfeitos, nós vamos olhar dentro do seu telefone. Nós vamos olhar dentro do seu telefone para ver se você não é um pedófilo. Cara, cadê o discurso de privacidade da Apple? Isso é um pesadelo. Como é que a empresa, ela consegue entrar dentro do seu telefone e olhar o que, que tem de certo, o que, que tem de errado, segundo algum robô que obviamente vai errar, né? Você talvez seja crucificado porque você fotografou alguma escultura do Bernini em Florença, sei lá eu, não é? Então, veja que coisa medonha. O que é pior, que talvez nem todo mundo tenha visto, é que vazou para a imprensa um memo, um memorando, um e-mail que a Apple mandou internamente diante da a repercussão negativa. Eles mandaram um e-mail para os funcionários dizendo: olha, não esmoreçam, não se desanimem, porque a gente não pode se deixar abater pelos gritos estridentes da minoria. Uau, veja bem. Provavelmente você ama a Apple. Eu não sei se depois da Apple, você vai ter que fazer um esforço um pouco maior, né, para continuar gostando ou aprovando esse blá 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 furado. O que mais que tem? Só meio para encerrar, tem uma questão interessante aqui. Eu vou ter alguma coisa bonitinha para recomendar no final, tá bom? Mas tem uma questão que saiu na Wired, que eles descobriram que eles criaram uma inteligência artificial que faz um e-mail marketing irresistível. Veja bem, né, para fazer um e-mail marketing que as pessoas respondam, vocês sabem que a taxa de resposta é baixíssima. Né, baixíssima, é como quando eu divulgo as coisas por aí e ninguém vê, não é? Então, o que acontece, você vai contratar o quê? Um bom redator, uma boa agência, né? Você vai fazer testes? Não. Agora, tem um robô que faz newsletters que são praticamente irresistíveis, que você tem que ter, elas têm uma taxa de eficiência muito mais alta. Isso é um pesadelo, tá bom? Eu estou há muito tempo já cantando essa bola, tanto naquele Big Data Vênia, que é aquele canal que eu criei ali sobre inteligência artificial, sobre naquela lista de X, sei lá, 60, 100 perguntas sobre inteligência artificial. Eu já venho cantando essa bola. O que, que vai acontecer quando os robôs conseguirem ser irresistíveis? Quando eles conseguirem fazer, propor ou criar coisas que a gente não consegue resistir porque ele conhece as nossas fraquezas? Tá bom? Então já está acontecendo. Então eu que só recebo newsletter, porque não consigo arrumar um emprego decente faz muito tempo, não sei porquê, pois bem, logo logo as newsletters serão irresistíveis. Então só para dar, sei lá, para dar algum tipo de colírio para todo mundo aqui, o YouTube está com, eu encontrei no YouTube um vídeo que é uma coleção de cenas de cidades do mundo em 1890, há 120, 130 anos atrás. São imagens feitas com aquelas câmeras bastante primitivas, mas que foram restauradas digitalmente. Mas o que é muito legal, eu acho hipnótico, eu não consigo parar de ver, tá bom? Porque você vai ver as pessoas felizes e contentes em Praga, em Moscou, em Nova York, no Canadá, em Paris, em várias cidades do mundo. Japão, a hora que ele mostra o Japão em 1890, com as pessoas com carroça, com aquelas roupas, parece que você voltou para a era Edo, do Japão feudal. E aí você percebe como o mundo hoje, ele ficou igual, né? Se você tirar uma foto das pessoas na rua, você não consegue mais saber que cidade é, porque todo mundo está de calça de brim e jaqueta de nylon, né? Então está aí um testemunho, né, de como o mundo já foi diverso, de como viajar pelo mundo já foi uma aventura, né? Então fica aí, é um pequeno colírio, mas enquanto isso eu prometo que quem sabe amanhã eu consigo costurar essas informações todas de alguma maneira que nos oriente a trazer à tona o melhor de nós. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado pelos cafés no Coffee, eu recebi mais alguns esse final de semana, agradeço de coração a quem contribui para a continuidade desse canal, muito obrigado. Cuidem-se, por favor, a variante Delta está batendo na porta. Um grande abraço e até amanhã.